A gente vai tratar de um assunto que vem já preocupando os especialistas: número de focos de gripe aviária de alta patogenicidade, assim definido, não é? O subtipo H5N1 no Brasil subiu para 31. Esse dado foi passado na atualização na última quinta-feira pelo Ministério da Agricultura. Todos os casos, até o momento, ocorreram, né, em aves silvestres. No Brasil, não há focos de gripe aviária em aves de granja, ou seja, voltadas para a linha produtiva, né, para a alimentação. Mas a gente quer entender qual é o risco dessa doença aqui no Brasil. A Organização Mundial da Saúde vem acompanhando de perto e os nossos especialistas também. Converso sobre o assunto com o professor Dr. Esper Calaz, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Ele é infectologista coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do HC, o Hospital das Clínicas, e diretor do Instituto Butantan, é o nosso especialista convidado. Muito bem, professor, eu peço primeiro que o senhor explique que vírus é esse. Já é bastante conhecido pelos especialistas que acompanham os casos no mundo todo. O que vem acontecendo é, em regiões onde antes não aconteciam esses casos, já agora em 10 espécies de aves silvestres. E por que é que vocês estão tão preocupados? Ela é chamada de alta patogenicidade, o H5N1. Queria que o senhor localizasse a gente sobre esse vírus.
Sim, então vamos dar uns passos atrás, Oxane. Lembrar que a gripe, como a gente conhece, e causa infecções muito comuns no dia a dia, é causada por um vírus chamado influenza. O que a gente sabe é que esse vírus não é originariamente causador de doença em humanos, mas é um vírus originário de aves. A gente classifica esses vírus influenza de acordo com duas proteínas que tem na superfície deles, uma chamada hemaglutinina e a outra chamada neuraminidase, e que recebem as siglas H e N. Por que eu estou falando isso? Porque agora as pessoas vão começar a se familiarizar com alguns nomes que escutam quando médicos, cientistas falam a respeito. E esses vírus são transmitidos entre diferentes espécies de aves. Eles têm uma variabilidade muito grande. Então nós temos de hemaglutinina, que é o H, 16 tipos diferentes. E de neuraminidase, que é esse N que eu falei, nós temos 11 tipos diferentes. Então quando você consegue pegar vírus de diferentes aves no mundo inteiro, você pode achar, por exemplo, um vírus que a gente chama H1N1, porque ele tem a hemaglutinina tipo 1 e a neuraminidase tipo 1. Mas também você pode pegar qualquer uma das combinações, por exemplo, H5N1, H7N9, e aí vai por afora quando a gente vê o vírus circulando entre as aves desse jeito pelo planeta. E por que ele circula tão fácil assim? Porque existem muitas espécies de aves que são migratórias. Elas saem, às vezes, de um continente e vão parar no outro. Então, isso permite que o vírus vá pegando carona. A outra característica desses vírus influenza, como eu comentei no início, é a sua variabilidade. Eles são muito diversos. E por que isso? Porque o material genético deles é disposto de uma forma, Roxane, que é como se fosse um deck de cartas na sua mão quando você está jogando baralho. Então, cada um dos genes do vírus conseguiria equivalente a ter uma carta. E, por exemplo, eu tenho na minha mão um gene H1, um gene N1 e assim as outras constituintes do vírus. Mas o que acontece é que quando eles são transmitidos de uma ave para outra, eles podem sofrer o que a gente chama de embaralhamento. Você consegue essa diversidade de vírus pelo mundo inteiro.
Agora, por que que o H5N1, nesta combinação que o senhor está nos explicando, por que é este o que mais preocupa?
Pois é, porque muitos desses vírus causador de infecção em aves são inofensivos para as espécies. Elas pegam o vírus, vão carregando por aí, o vírus multiplica e não acontece nada. Mas alguns outros podem ser muito mais agressivos para as aves. Então, para as aves. Então, eles chamam isso de altamente patogênico. Então, aí vem isso. Agora a gente está começando a entender esse termo. É vírus aviário, influenza aviária de alta patogenicidade. O que é patogenicidade? A capacidade de causar doença.
Sim.
Você tem uma ideia, esse vírus que recebeu essa nomenclatura H5N1, que chegou até o Chile, matou 40% de todos os pelicanos do país. Isso. Ou seja, ele vem, causa uma doença com manifestação, muitas vezes, no sistema neurológico das aves e elas morrem. Então, esses vírus de alta patogenicidade são preocupantes, porque eles podem, em algum momento, passar por alterações e ser letais para as aves. Então, aqui a gente já começa com um nível de preocupação que, se vocês se lembram, no cardápio do dia a dia de todos nós, um número significativo de vezes a gente come carne de aves, principalmente de frango, galinhas. Então, qual que seria o problema de chegar a um vírus altamente patogênico e começar a passar pelas aves que existem, por exemplo, no Brasil, e atingir criações de galinhas? Uhum. Seria um problema na criação desses animais, um problema econômico, inclusive, com diminuição da capacidade desses animais serem reproduzidos em cativeiro e fornecer alimento para a mesa dos brasileiros. Aqui há uma ameaça econômica da chegada de um vírus como esse, além do problema animal, né? Da perda de aves migratórias, a perda de aves selvagens e aves de cativeiro. Então, existe já um nível de preocupação muito grande do Ministério da Agricultura.
O senhor disse muito bem, é a preocupação para o Ministério da Agricultura isso chegar na linha de produção nos alimentos. Agora, e a preocupação do lado do Ministério da Saúde? Quer dizer, o que a gente está pensando aqui é passar pelas espécies, chegar nessas aves, ou elas estão em contato ali com o dia a dia, nas regiões rurais, com as pessoas. Então, disso passar para o humano seria ingerindo essa carne ou outro tipo de contato?
Não é ingerindo a carne. A injeção da carne não costuma ser um meio de transmissão desse vírus, porque não é dessa forma que é transmitido. Então, qual é a preocupação para o Ministério da Saúde? Então, a gente sabe que tem esses vírus de gripe do dia a dia que são transmitidos de pessoa para pessoa. Essa consideração muda um pouco quando a gente fala desses vírus aviários, porque não é comum eles passarem das aves para os humanos direto. Isso é uma coisa relativamente rara na história da humanidade. Ela pode passar se você tem um contato muito, muito direto, mas geralmente o que acontece é que esse vírus costuma se adaptar em outra espécie de mamífero e aí ele vai ganhando características de transmissão entre mamíferos e depois passa para humanos. E dentro dessa cadeia, um dos mamíferos que traz mais preocupação nesse processo de adaptação é quando o vírus começa a ser transmitido entre porcos. E por que isso? Porque o genoma do porco, ele começa a ser um pouco mais próximo do humano e a gente teve alguns exemplos na história onde essa adaptação se deu neste hospedeiro onde o vírus foi capaz de se adaptar. A OMS e todos os cientistas ficam acompanhando muito de perto. Quando que esses vírus aviários deixam só de ser transmitidos entre aves e começa a ser transmitido entre espécies de mamíferos, que aí a gente está chegando mais próximo de humanos. E foi exatamente isso que aconteceu recentemente entre esses surtos de vírus aviário que foi causando infecções nas aves e foi descendo pela América do Sul. Pegou, em alguns casos, mamíferos. Um deles foram esses leões marinhos que foram afetados na costa do Peru, na costa do Chile, e acabou se observando que não só eles pegavam, mas muitos deles morreram de H5N1, que é esse vírus aviário que veio descendo para cá.
Ou seja, então, a preocupação aumentou.
Exato, porque o vírus está começando a acumular algumas características por processo seletivo que torna ele como um potencial causador de transmissão entre humanos. Porque o vírus que foi chegando até agora não foi transmitido de uma pessoa para outra. Ele não tem a capacidade de transmissão interhumana. O que a gente aprendeu durante várias décadas que a gente vem acompanhando, isso mais ou menos começou em 1996 com esse H5N1, é que algumas pessoas pegaram direto do cuidado de aves, especialmente na Ásia. Mas teve, por exemplo, um caso recente que aconteceu no Chile. Ou seja, a pessoa entrou em contato com a ave doente e direto pegou dela, não comendo a carne, manuseando, cuidando ou até criando algumas espécies desses animais, acabou tendo transmissão direta.
Professor, então, é óbvio que diante do que aconteceu com a pandemia de Covid, a gente fica preocupado e faço essa questão, que é o risco de uma gripe aviária, no caso essa H5N1, virar uma pandemia. Então, esse risco existe hoje? Se trata disso? Porque o que eu estou perguntando? A experiência tem mostrado, os especialistas já estão correndo atrás da vacina, obviamente já estão pensando nessa questão. O senhor está no Instituto Butantan também, e eu quero saber se já há uma preocupação e um preparo, um caminho para um imunizante para possível necessidade para combater essa gripe.
Oxane, desde que esse vírus H5N1 começou a causar algumas infecções em humano, começando em 1996, vários países já se anteciparam, uhum, fizeram vacinas e deixaram em silos, assim, estratégicos. Uhum. Estados Unidos fez, China, sim, fez, alguns países europeus fizeram. Com o que vem acontecendo na América do Sul, e esse risco vem se aproximando, a gente não tem certeza se ele vai acontecer, mas em momentos da história isso já ocorreu, eu acho que o Brasil precisa de ter uma visão estratégica nesse sentido. E aí a gente começou em janeiro, no Instituto Butantan, uhum, a preparar algumas etapas importantes na produção de uma vacina candidata para deixar ela pronta caso a gente comece a enfrentar uma crise sanitária, como aconteceu na Covid-19. A gente escolheu 3 dos vírus aviários, H5N1, 2 deles, e H5N8, 1 deles, e começamos a fazer lotes experimentais da vacina. A gente já produziu e agora está fazendo os testes pré-clínicos, e devemos começar até o fim de ano um teste clínico para verificar se a gente consegue induzir resposta imune contra o H5N1 em pessoas vacinadas. E essa é uma estratégia que pretende deixar a gente já preparado caso comece a acontecer transmissão interhumana, porque aí não vai ter tempo, vai ser correria. E é isso que o Butantan vem fazendo.
Muito bem, então já se pensa, já se prepara. Acho que a pandemia de Covid trouxe várias experiências importantes, professor, como o senhor disse, é um vírus que já os cientistas acompanham, mas o Brasil tem que estar preparado para uma situação como essa. Vamos deixando claro. Todos esses casos foram em aves silvestres aqui no Brasil, agora trazendo para o nosso contexto, né? Mas, obviamente, que isso tudo está sendo monitorado de perto. Alguma medida, para a gente concluir, alguma medida mais importante seria necessária neste momento, ou é o que está sendo feito acompanhar de perto?
É o que está sendo feito, todo mundo leva a vida normal, não está tendo transmissão de vírus aviário, H5N1, H5N8, uhum, entre pessoas em nenhum lugar no mundo, inclusive no Brasil. Deixa as autoridades trabalharem, os cientistas trabalharem, uhum, e as pessoas que produzem vacina quebrarem a cabeça para deixar a coisa pronta.
Sim.
Deixando pronta é o que a gente deveria ter feito corriqueiramente para as várias doenças que existem por aí, para não sofrer as surpresas que a gente vivenciou durante a pandemia, uhum, de Covid-19.
Muito bem, a gente vai continuar acompanhando o assunto, professor, e podemos voltar ao assunto. Professor Esper Calaz, da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas, diretor do Instituto Butantan, conversando aqui com a gente, e muito obrigada pelos esclarecimentos.
Sempre um prazer, Luciano.